Não surpreende ninguém, mas está acontecendo finalmente, finalmente num sentido ruim. O governo vai tributar criptomoedas, vai acabar com a isenção de vendas até R$ 35 mil. A tributação deve ser em 22,5%. Também estão tentando fechar o cerco contra paraísos fiscais, mas questionável se vão conseguir resolver o problema mesmo. E é todo um programa do governo federal para basicamente combater investimentos no Brasil e garantir que esse país continue sendo pobre. E é isso que as pessoas precisam entender. Coisas muito interessantes que o Javier Milei conseguiu fazer na Argentina, ele conseguiu fazer com que as pessoas entendam o seguinte: olha, socialismo gera pobreza porque afasta investimento, porque trata investidores, empregadores, desenvolvedores, inovadores como o inimigo e trata gastança pública como o herói. Aí quebra e noi plata. Portanto, nós temos que atrair investimentos e fazer uma reforma no país. Ele conseguiu fazer as pessoas entenderem isso. Na Argentina. O que prova que é possível. Mas ainda assim, no Brasil, a política contrária está sendo feita. Isso aqui não é só sobre Bitcoin, obviamente, eu comecei falando disso e vai estar no título e tudo mais. Mas vale lembrar: o investimento direto estrangeiro no Brasil caiu 17% em 2023. Por quê? Porque esse é um governo anti-investimento. Esse é um governo que está afastando investimento. Vamos ao caso. Existe uma isenção, por enquanto, de impostos em bitcoins ou criptomoedas em vendas de até R$ 35 mil. Por que esse número? Ou o que que aconteceu? Não dá para saber muito realmente, mas toda vez que o governo coloca algum número em alguma coisa, você pode ter certeza que veio do mais puro suco do freestyle de por que que aquele número tá ali. Agora, o fato é, essa isenção existe e existem impostos de ganho de capital quando você faz vendas maiores e tudo mais, e o governo tá dizendo que eles querem unificar, que eles querem tornar a regra igual para todo mundo. Você tem que sempre tomar cuidado quando vem com esse papinho aí, porque geralmente é falar assim: ó, tem gente que paga aqui, tem gente que paga aqui. A gente quer tornar todo mundo igual pagando aqui. Aí fica justo. Você sempre vê essa conversa de várias formas diferentes, e é o que possivelmente está vindo aqui em investimentos. Eles querem acabar com essa regra e instituir um imposto de 22,5% em ganhos de capital de Bitcoin. Por que isso? Porque os caras finalmente sentiram o cheiro de sangue, finalmente perceberam que isso é um mercado muito relevante e crescente, com essa alta do Bitcoin aí que chamou bastante atenção, que tem a ver com a aprovação de ETFs nos Estados Unidos e uma quantidade fantástica, dezenas de bilhões de dólares entrando no mercado e levitando os preços. Deu umas caidinhas aí e tudo mais nos últimos dias, mas até aí normal. É curioso ver o pessoal aí sentindo dor por causa de queda de 10%, sendo que os macacos velhos acham que uma queda de 50% é só uma terça-feira normal. Mas, enfim. Essa alta chamou atenção. E tem uma outra notícia também da BlockTrends, que é que o governo acendeu o alerta. Só, pera aí, o Banco Central detectou uma alta de 110% em compras de criptoativos no Brasil. Foi uma compra de 2,9 bilhões de dólares só em janeiro e fevereiro. Isso aqui não inclui março ainda, que teve uma alta bem violenta também durante março. Os dados não são públicos, para a notícia de 4 de abril, provavelmente os dados de março ainda não estão compilados, mas há de se imaginar que também foi alguma coisa aí em torno de 1,5 bilhão, 2 de dólares. Então nós temos aqui 15 bilhões de reais comprados em criptoativos, o que é extremamente relevante. Claro, isso aqui não se sabe se é o saldo total ou operações. Eu fiquei com essa dúvida aqui, se isso aqui foi o operado, o volume operado, ou se é o saldo total de compra. Ainda assim, o governo deve ter olhado para isso e falado: pô, 35% disso aqui. Aliás, 22,5%, eu tava com 35% por causa da isenção. 22,5% disso aqui é uma grana, vamos passar a mão nisso. E outra coisa que obviamente preocupa o governo, preocupa o Banco Central, preocupa não só o governo Lula, mas preocupa também muita gente técnica que só gosta de Estado mesmo. O cara não é necessariamente um socialista, um petista e tudo mais. Eu só acho que Estado é bom, que real é legal, assim, que, poxa, o monitoramento do Banco Central é fantástico. Os caras estão querendo implementar a DREX, que é essa ideia de um real digital e tudo mais. Aí eles olham pro Bitcoin e falam: pô, pera aí, mas se teve 3 bilhões de dólares de compra de Bitcoin, quer dizer que teve 3 bilhões de dólares de venda de real. Então o pessoal tá saindo disso, estão começando a criar um outro sistema, alguma coisa aqui. Não estão gostando, que na verdade é o intuito original do Bitcoin, é você ter um sistema financeiro paralelo, fora do controle de Estado, ou de bancos, ou de políticos que vão usar desse sistema para roubar você. Então os caras olham e falam: peraí, bastou dar uma altinha aqui, o negócio dar umas piruletas pra cima, já teve bilhões aqui de compra. Putz, temos uma situação aqui. Então, vai vir regulação em cima de bitcoins também, de criptomoedas também, para tentar melhorar o mercado, regular, combater riscos. E aí a gente vai ouvir a ladainha de sempre, de que, ah, é porque criptomoedas é o dinheiro do crime. Sempre tem essa aí. E eu fiz um vídeo há um tempo atrás, vou colocar inclusive na descrição. Domi, me lembra depois de colocar o vídeo na descrição, senão eu esqueço. E se eu não coloquei, vocês podem me zoar nos comentários também, ok? Pode dizer que eu tô parecendo Boulos porque eu tenho que cortar o cabelo e fazer a barba, eu sei que. Deixou passar um pouquinho. Esse é o meu radar, inclusive, de quando eu devia ir pro barbeiro, quando o pessoal fala que eu tô parecido com o Boulos. Aí eu acho que já precisa dar uma aprumada aqui na situação. Mas, voltando, eu fiz um vídeo sobre como o Bitcoin não é o dinheiro do crime, inclusive o dinheiro comum no sistema bancário tem muito mais ocorrência de crime, lavagem de dinheiro, tráfico, terrorismo, etc, 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 do que criptomoedas. Mas, obviamente, a gente não vai ver estatistas. Defensores de Banco Central, defensores de moeda fiduciária, deixar uma coisa tão efêmera quanto os fatos entrarem na frente de uma narrativa para controle estatal. E lembrando, se você quiser aprender mais sobre Bitcoin, não só o básico, mas também quem já tem um conhecimento básico e quer um conhecimento mais intermediário, uma coisa um pouco mais avançada para saber investir melhor, para saber operar melhor, a BlockTrends tem uma plataforma de educação com mais de 100 horas de cursos diferentes para você aprender e também tem relatórios diários sobre a compra e venda, de sinais de compra e venda, de quais são as operações mais recomendadas no momento para você poder operar melhor. Quanto que custa? R$ 150 por mês o pacote completão. O link vai estar tá na descrição também. Ô, Domi, pode botar o QR Code aqui, por favor? E ali você também vai ter mais informação sobre como operar melhor. R$ 150 por mês, aí você faz uma conta se vale a pena ou não. Eu acho que se você tem um pouquinho mais do que aí, uns 10 mil reais em criptomoedas, a chance de você cometer um erro por mês de R$ 150 é bem relevante. Então acho que já é um investimento que vale a pena. Mas daí você decide por você. O ponto é, voltando para o tema aqui, isso aqui vai conseguir arrecadar? Provavelmente não. Isso aqui vai afastar investidores. Porque. Isso aqui vai pesar especialmente nas pessoas que têm um patrimônio grande. Agora vamos ver quem que você está tentando taxar aqui, porque você não está taxando venda de terreno, você não está taxando título de dívida do governo, você está taxando um bem, você está taxando uma coisa, o Bitcoin, que tende fortemente a ser comprado por pessoas que não gostam do governo, pessoas que têm mais conhecimento técnico sobre coisas. Sobre o sistema financeiro, por pessoas que gostam mais de liberdade. Isso aqui é um bem que tende a valorizar muito fortemente ao longo dos anos. Você tá taxando um grupo que tem uma chance muito grande de mandar o Brasil para a casa do chapéu e ir embora do país. Não é só o investidor padrão que já ficaria puto com esse custo. Você tá pegando um grupo aí que já não quer, já não tá muito a fim de governo, já não tá muito a fim de Estado, que é quem tem Bitcoin. O que, que vai acontecer com essa galera? Muito mais do que eu acho razoável esperar, muito mais do que um investidor normal, vão sair do país. Ou fisicamente, né, dando a sua saída definitiva na Receita Federal, saindo e criando base em outro país, ou usando estruturas financeiras, usando algumas coisas para poder se proteger da taxação. Ah, mas a legislação aí quer fechar o cerco contra paraíso fiscal, contra isso, contra aquilo. Ok, a taxação de offshores e algumas outras coisas pode complicar isso. Agora, o pessoal sempre vai conseguir dar um jeito aqui. Tem uma regra básica na vida que é onde alguém bota um muro, alguém vai chegar vendendo escada. E a gente na Sete conhece isso muito bem. A gente já trabalhou com vários investidores de cripto, já com trader, com investidor, com empresa de desenvolvimento, com várias coisas diferentes aqui, para ajudar essas pessoas a saírem do Brasil e ir para países mais livres, pagar menos impostos legalmente. E assim, esse é um mercado que está em crescimento. Não só por causa da vitória do Lula em 2022, mas é um mercado que já estava em crescimento antes. Cada vez mais o mundo está mais internacional. Cada vez mais está mais fácil você sair do país, entrar em outros países que querem atrair o seu investimento e viver muito mais livre. El Salvador, por exemplo, zerou recentemente impostos para investimentos estrangeiros no país. Você pode falar, ah, mas El Salvador, pô, o que ele tal? Cara, tem uma porrada de país. Paraguai. O país que a gente tá mais mandando gente agora é Paraguai. Paraguai também é um destino muito bom. Se você é investidor de cripto, quer viver de renda disso aqui, disso, cara, você consegue pagar 0% de dividendos de coisas de fora do país. Então, se você tem uma empresa em outro país que investe isso fora e traz os dividendos para o Paraguai, você paga exatamente rosca de imposto. Não à toa a gente está vendendo tanto Paraguai. Uruguai, Panamá também estão bons destinos. Ah, mas eu queria alguma coisa mais Europa. Suíça é conhecido internacionalmente por ter um espaço muito bom para quem quer investir em criptomoedas. Ah, mas Suíça é muito caro. Malta, Croácia. Dois países também onde você consegue viver. Malta tem um custo de vida que Malta é meio playground, assim. Mas Croácia vai ter um custo de vida relativamente baixo. É um país muito seguro. Você pode falar assim, pô, mas não é um país uau, voando, né? Está ali nos Balcãs. Mas, cara, ainda assim é um país interessante. E também você não tem o risco de levar uma bala perdida na rua, não tem todos os problemas de segurança do Brasil. Ah, mas eu queria alguma coisa mais aventura, Tailândia. Cara, tem uma porrada de países que a gente atende na Sete, com a Sete, que a gente já mandou a gente e tudo mais, que podem ser alternativas boas para isso. Se as pessoas precisam ficar no Brasil, não. Então, a moral da história aqui é o seguinte: o governo federal, o Lula agora, está tomando uma política anti-investimento. Eles estão buscando afastar o investimento do Brasil. Não à toa, o investimento direto no país caiu em 2023 17%, e tudo indica que 2024 vai continuar caindo. E a galerinha de esquerda, a galerinha. E aqui eu não estou tentando conversar com a galera de esquerda, eu sei que não tem esperança ali. Eu estou tentando conversar com o cara do meio que está perdido, conversar com você para você ter o que conversar com essa pessoa do meio que está perdido. A gente pode falar, ah, mas isso aí é sua especulação, isso aí não vale nada, isso aí não sei o que, não sei o que. Gente, investimento é o que vai tornar a nossa economia mais eficiente. É o que, em última análise, esse dinheiro entrar no mercado financeiro, vai entrar em empresas novas, vai entrar em produção, vai entrar em indústrias, vai entrar em desenvolvimento tecnológico, que é o que vai subir a nossa produtividade, quer dizer, a nossa capacidade de produzir riqueza por hora trabalhada, que é o que aumenta os nossos salários. Os países que enriqueceram são os países que atraíram investimento estrangeiro, porque se você não está atraindo investimento estrangeiro, você está, na prática, tentando fazer a revolução industrial sozinho, enquanto o mundo inteiro está conectado fazendo a dele. Boa sorte, você vai perder. Então, atrair esse investimento é absolutamente fundamental para a gente continuar tendo algum mínimo crescimento, que é o que a gente tem visto nos últimos anos, algum mínimo crescimento. E ainda assim, nas taxas que a gente está tendo, vai 2, 3% ao ano, algumas coisas assim, qual que é o tempo para a gente dobrar a nossa riqueza, ou para a gente quadruplicar a nossa riqueza? Para tirar as pessoas que estão de fato na miséria, na pobreza, para algum patamar mínimo. Não estou falando nem para ficar rico, para uau, não sei, para um patamar assim, ok, mais civilizado. Se você não tem investimento estrangeiro, você não consegue fazer isso, ou você pode inclusive regredir, que é o risco que o Brasil enfrenta nos próximos anos, especialmente conforme a gente não tem mais essa bomba demográfica. Quer dizer, você não tem novas pessoas entrando no mercado de trabalho, mas você tem pessoas aposentando, então saindo e agora consumindo recursos e não adicionando na produção, mas sim recebendo aposentadorias. A gente tem um risco de regredir em riqueza per capita. E no protagonismo central disso, você tem as políticas do governo federal agora, que são de tratar como inimigo quem vem aqui investir. Aí o pessoal vai embora, o Brasil é pobre, e o que que os caras falam? Que é sacanagem do capitalismo. Links da Sete da Blocktrends vão estar na descrição, meu vídeo também sobre como o Bitcoin não é o dinheiro do crime também. Por esse vídeo é isso.